Processo. RSP 2.066.843-PE, réu, ministro Marco Aurélio Belize, segunda turma, por unanimidade, julgado em 5 de maio de 2026, de em 11 de maio de 2026. Ramo do Direito. Direito Processual Civil, Direito Tributário. Tema. Exclusão do ICMS nas bases de cálculo do PIS e da COFINS. Modulação dos efeitos do tema 69 do STF. Não aplicação. Eficácia retroativa. Petição inicial protocolada na data do julgamento do RI 574.706 pelo Supremo Tribunal Federal. Posterior emenda exordial. Acréscimo de fundamentação à causa de pedir que não impedia o desenvolvimento válido e regular do feito. Aplicação do artigo 312 do CPC. Destaque. 1. A emenda à petição inicial que apenas acresce causa de pedir dispensável ou corrige vícios formais de menor gravidade, sem impedir o desenvolvimento válido e regular do processo, não altera a data da propositura da ação estabelecida pelo artigo 312 do CPC 2015. 2. Para fins de incidência da modulação de efeitos fixada no tema N69 do STF e reafirmada no tema N1.279 do STF, considera-se como marco temporal a data do protocolo da petição inicial, de modo que ações judiciais protocoladas até 15 de março de 2017 não se sujeitam à eficácia prospectiva da tese, fazendo jus à repetição ou compensação do indébito relativamente aos 5 anos anteriores ao ajuizamento. Informações do inteiro teor. O propósito recursal consiste em definir se a apresentação de emenda à petição inicial tem o condão de alterar a data de propositura da ação para fins de incidência da modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 574.706-PR, tema N69 do STF. O Supremo Tribunal Federal, após a definição de tese no REN 574.706-PR, tema 69, com repercussão geral, modulou seus efeitos, com incidência após 15 de março de 2017, ou seja, a partir de 16 de março de 2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocolizadas até 15 de março de 2017, data de julgamento do tema N69 do STF, o que foi reiterado no julgamento do REN 1.452.421-PE, tema N1.279 do STF. De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Civil, CPC 2015, considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada. Todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no artigo 240 depois que for validamente citado. Havendo alguma irregularidade sanável na petição inicial, inclusive que dificulte o julgamento de mérito, o juiz deve intimar o autor para que, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete. Artigo 321 do CPC 2015. Em tese, essa providência não altera a data em que se considera proposta a ação, nos moldes do artigo 312 do CPC 2015. Do mesmo modo, não se observa, em princípio, que a alteração do pedido ou da causa de pedir, em consonância com a permissão legal disposta no artigo 329 do CPC 2015, tenha o condão de modificar a data de ajuizamento da demanda estabelecida objetivamente no artigo 312 do CPC 2015, por se tratar de providência legalmente prevista sem ressalvas nesse sentido. Dentro desse contexto, a rigor, a modulação de efeitos do tema N69 do STF, tal como delimitada pela Suprema Corte, analisada em conjunto com os mencionados artes 312, 321 e 329 do CPC 2015, não alcança as ações judiciais protocoladas até 15 de março de 2017, inclusive, ainda que posteriormente tenha ocorrido a emenda da petição inicial ou até mesmo sido alterado o pedido ou a causa de pedir. No entanto, no âmbito jurisprudencial, há um aspecto importante a se considerar, embora sob a perspectiva do efeito interruptivo da prescrição, que, pela literalidade da lei, se opera através do despacho que ordena a citação, retroagindo a data da propositura da ação, artigo 240, 1º, do CPC 2015. Acerca dessa matéria, é iterativo o posicionamento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça na esteira de que a regra da retroatividade do efeito interruptivo à data em que proposta a ação, entendida como tal a data do protocolo da petição inicial, somente se aplica na hipótese de emenda inicial quando o vício que enseja essa providência for tal que impeça o processamento válido e regular do feito, a fim de não beneficiar a parte desidiosa. Nesse caso, o efeito interruptivo opera-se, excepcionalmente, a partir da data da emenda. Entre os julgados nos quais se aplicou a regra legal de que a interrupção da prescrição retroage a data de propositura da ação, a emenda ocorreu para o saneamento de vícios de menor gravidade, como o correto recolhimento das custas e a retificação do valor atribuído à causa. Por outro lado, no âmbito da excepcionalidade, reconhecendo-se tal efeito interruptivo apenas a partir da data de protocolo da emenda inicial, os vícios de maior gravidade recaíram, notadamente, sobre a necessidade de correção do polo passivo da ação, visto que ajuizada, inicialmente, contra a parte legítima. Não obstante a distinção entre essa matéria e a controvérsia em julgamento, evidencia-se um ponto nodal de interseção, acerca da data em que se considera proposta a ação quando houver emenda inicial, a ensejar a aplicação do mesmo racional jurídico interpretativo acima citado ao presente feito, preservando-se, assim, a coerência da jurisprudência deste STJ, artigo 926 do CPC 2015. Na hipótese, prevaleceu o entendimento de que os efeitos do tema N69 do STF ao caso seriam prospectivos, incidindo somente a partir de 15 de março de 2017, uma vez que, embora ajuizada a demanda no exato dia do julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal, a posterior emenda à petição inicial constitui o marco delimitador da modulação dos efeitos, pois apenas com esse aditamento é que se permitiu a apreciação do pedido, realizado em sua inteireza. De fato, analisando a petição inicial, protocolada em 15 de março de 2017, e a subsequente emenda, protocolada em 21 de março de 2017, verifica-se que não houve nenhuma alteração no pedido constante da exordial. Na petição inicial, alegou-se que o ICMS, por se caracterizar custo, e não receita, não podia integrar as bases de cálculo de PIS e COFINS, razão pela qual se postulou a declaração de inexistência da correlata relação jurídico-tributária, bem como se pleiteou a repetição do indébito dos valores indevidamente recolhidos nos 5 anos antecedentes ao ajuizamento da demanda. Na emenda exordial, acrescentou-se apenas que a sua pretensão subsistia mesmo após a entrada em vigor da Lei N12973-2014, que, mesmo ampliando a definição de receita bruta, base imponível de PIS e COFINS, não alcançou os valores pagos de ICMS, requerendo, nesses moldes, a declaração incidental de inconstitucionalidade dos artes 54 e 55 da Lei de Regência. Essa modificação, evidentemente, não representa nenhum vício grave que impeça o processamento válido e regular do feito, pois esse aditamento nem sequer era necessário. Acrescente-se que, embora a declaração incidental de inconstitucionalidade de um dispositivo legal seja comumente formulada como causa de pedir de uma demanda, compete a todo juiz proceder de ofício, ou seja, independentemente de provocação, a essa declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum, no exercício do seu mister, porque é inerente o dever de guardião da Constituição Federal. Por tais circunstâncias, aplica-se, à espécie, a regra geral disposta no artigo 312 do CPC 2015, considerando-se proposta a ação na data de protocolo da petição inicial. A posterior emenda inicial afigurou-se desimportante, porque se limitava a acrescentar causa de pedir prescindível ao válido e regular processamento e julgamento da demanda. Portanto, a ação proposta na data de julgamento do REN 574.706-PR, tema N69, pelo Supremo Tribunal Federal, em 15 de março de 2017, é dotada de efeitos retroativos, limitados a 5 anos contados da data de protocolo da petição inicial, porque inserida na ressalva da modulação de efeitos procedida no julgamento dos respectivos embargos de declaração. A emenda exordial apresentada após essa data, em 21 de março de 2017, apenas para acrescentar causa de pedir que nada influía no válido e regular processamento da ação nem no correto deslinde da causa, não tem o condão de modificar a regra atinente à data de protocolo da ação constante do artigo 312 do CPC 2015. Informações adicionais. Legislação. Código de Processo Civil, CPC 2015, artes 240, 312, 321, 329 e 926. Lei N12973-2014. Precedentes qualificados. Re 574.706-PR, tema 69 do STF. Re 1.452.421-PE, tema 1.279 do STF.